Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Como lidar com o Natal? Comentário de Mari Persona.
Paulo, quando foi em Atenas, lembra aquela passagem em Atos? Ele entra em Atenas, ele vê aquele monte de ídolos. Ele olha aqueles ídolos em volta e fala assim: vejo que vocês são muito religiosos ou supersticiosos, dependendo da versão, fala isso, né? Mas vocês são tudo um bando de ignorantes que vão para o inferno, porque vocês, adorando esses ídolos, vocês vão queimar para sempre no fogo do inferno. E dadali, dadadadadada. Foi isso que Paulo falou lá? Não, de jeito nenhum. De maneira nenhuma. O que, que ele fez? Ele aproveitou o ensejo que ele viu lá um Deus ao Deus desconhecido. Ele fala: esse Deus que vocês não conhecem, eu vou apresentar ele para vocês. Pronto. Abriu uma porta ali para falar do Deus verdadeiro. Então, o cristão deve estar sempre pronto, não para fechar portas, não para dar, para abrir portas. Mas não abrir porta com o pé na porta, né? Arrombar portas. Abrir portas. Abrir portas. Aquela mulher samaritana fala: Senhor, nós acreditamos que tem que adorar no monte e tal, e vocês acreditam que tem que adorar em Jerusalém, no templo e tal. O senhor fala assim: é porque vocês são um bando de ignorantes, samaritanos. Não. Ele pegou o assunto e levou para frente. E fez uma revelação fantástica ali. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos. Porque a salvação é dos judeus. Acho que é isso que ele fala, né? O Messias vinha dos judeus. E aí ele entra no assunto e conquista a moça ali. Conquista a mulher. Então nós devemos sempre procurar oportunidades, não procurar trancar portas. É abrir portas, oportunidades, não fechar portas. Então o cara chega para mim nessa época agora, vai começar agora, hein? Feliz Natal, Mário! Feliz Natal para você também. Pronto. Aí se eu estou conversando, se eu faço isso sentado no ônibus ao lado dele, você sabe o que significa o Natal? Ah, meu... Agora vai. Já ponho o disquete do Natal, natalício, natalino. E vai ser Natal agora, explicar para ele o que Cristo veio ao mundo fazer, como é que foi, que o importante não foi ele nascer, mas o importante foi ele morrer e ressuscitar. E blá, 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 blá. Feliz Páscoa, Mário. Oh, você também, feliz Páscoa para você. Olha, eu trouxe um ovo de Páscoa para você. Eu, no começo da minha conversão, se eu ganhasse um ovo de Páscoa, eu jogava no lixo. É, eu era assim. No começo da minha conversão, eu ia no Natal, eu ia com a minha esposa e as crianças pequenininhas na casa dos meus pais, onde eles faziam uma ceia de Natal, montavam uma árvore de Natal e colocavam presentes para os netos embaixo da árvore, né? Minhas irmãs também compravam presentes para os filhos, para embaixo da árvore. A gente ia sem levar nada. Sem levar presente. Olha que mal educados nós éramos. E na hora de abrir os presentes, as crianças todas lá, aquela festa: ai, mãe, olha aí, eu ganhei, mãe, pai, sei o que, tá. E meu filho e minha filhinha olhando, só olhando. Né? Isso é que nem você levar seu filho para ver os outros tomarem sorvete. Sabe como é? O filho fala: pai, eu estou com vontade de tomar sorvete, vamos na sorveteria, eu vou levar vocês. Vocês ficam atrás do vidro lá, olhando os outros tomando sorvete. Era isso que eu fazia com meus filhos. Hoje eu peço perdão a eles. Eu falo assim: eu era ignorante. Graças a Deus eles não ficaram rejeitar os pais por causa disso. Né? O senhor deu uma... A gente dava presente depois, mas não na data. Na data não pode. É Natal, nós não comemoramos Natal, não pode dar presente de Natal. Bobagem. O que é isso, né? Então aproveite as oportunidades. E o ovo de Páscoa, se alguém quiser mandar para mim, pode mandar. De vez em quando... Alguém me manda aqui, né? Tinha uma moradora aqui, um casal, né, que mora aqui no meu prédio, e todos os anos eles davam para outros moradores lá um ovo, não era ovo de Páscoa, era uma colomba pascal, né, aquele panetone de frutas e tal. Eu achava muito bom. Estou com saudade agora, já faz algum tempo que não vem. Então, não se pode fazer isso, você tem que aproveitar oportunidades. Aí, se é uma coisa que vai contra, né? O cara fala assim: ô, Mário, feliz ateísmo para você. Eu não vou dizer para ele ser ateu. Não vou. Se é uma coisa que vai realmente contra a sã doutrina, no sentido de comprometer. Por exemplo, Paulo podia pegar aquele ídolo sem nome, o Deus desconhecido, e falar assim: não, nem Deus desconhecido você deve adorar, não. Não deve adorar Deus desconhecido, não. Que isso, gente? Que bobagem, quebra esse pedestal, porque era só pedestal, não tinha uma imagem de escultura em cima, né? Quebra, arrebenta isso aí é coisa de ignorante, de pagão e tal. Não. Então aproveite as oportunidades quando alguém vem saudar você, por exemplo, com um ósculo, né? O cara chega perto de você: ô, irmão, saudação, né? E beija você, beija ele também, é assim o costume dele, não é? Se ele for russo, você vai ter que beijar na boca, porque lá é o costume da Rússia, né? Se for irmã, eu não sei. Nessa igreja aí que todo mundo tem que saudar com o ósculo santo, entra também homem e irmã, não, homem e mulher, ou é só? Ah, só entre homens, né? Ah, aí ficou sem graça. Essa saudação aí, eu já estou achando que não está legal. Porque aqui no Brasil tem, né? Homens beijam mulheres no rosto também para cumprimentar. Jovens fazem isso o tempo todo. Quando encontram uma amiga: ô, Maria, como é que vai? E pá, aqui, beija ali. Acho que quando é casado é dois, quando é solteiro é três, né? Eu me lembro de um irmão alemão que se hospedou aqui em casa. E ele ficou espantado com aquele negócio de irmãos beijando irmãs, né? Porque lá não tem, na Alemanha você não toca, não encosta a mão em ninguém, não tem nada disso, né? Então ele via, né? Chegava na reunião, tinha um irmão que chegava numa irmã, tava: ô, tudo bem, beijava no rosto. E aí ele via que alguns beijavam 2 vezes, um beijava 3 vezes. Eu expliquei: não, é que no Brasil o costume é assim, 2 vezes se a outra é a mulher casada, 3 vezes se é solteira, e o homem também é solteiro. Agora, quando é estrangeiro, ele tem que beijar 8 vezes quando ele encontrar uma irmã na reunião. Imagina, coitado, se ele acreditasse no que eu falei para ele, o escândalo que ia ser, né? Então, responda: ah, paz de Deus para você, paz de Deus para você também, paz do Senhor, paz do Senhor, sei lá. Agora, se ele falar, vier com coisa tipo namastê, alguma coisa do orientalismo, das religiões budistas, não sei o quê, eu não vou responder no mesmo nível, não. Aí eu mudo o disco. Romanos 14. Romanos 14. Paulo já fala lá em 1 Coríntios, né, que o alimento sacrificado ao ídolo nada é, né? Então, por isso que ele fala: comei de tudo que se vende no mercado, sem perguntar. Mas por causa de consciência, não a sua, mas o do irmão mais débil na fé. Então, na realidade, o que a pessoa faz do Natal não tem realmente na Bíblia comemorar Natal. Em nenhum lugar na Bíblia nós vamos ler que temos que celebrar o nascimento de Cristo, mesmo porque nós não sabemos quando ele nasceu, e não tem mesmo, mesmo que soubesse, como que a gente ia comemorar o nascimento de Cristo, né? Não tem isso na Bíblia. Mas todas as coisas que agregaram a isso são costumes de povos que vêm assim de muito tempo. Então, por exemplo, a árvore de Natal é porque no hemisfério norte o pinheiro é uma árvore que nunca perde as folhas e ela representa a vida, né? Representa uma coisa que não morre, está nascendo sempre novo, né? Papai Noel. Papai Noel, não sei se vocês sabem, mas o Papai Noel original, até os anos 30, eu acho que é, o ano 40, o Papai Noel era verde. O Papai Noel antigamente era verde, não era vermelho. A Coca-Cola, que contratou um cara, um desenhista, e ele produziu o primeiro Papai Noel vermelho, inteirinho vermelho, com nariz vermelho, bochechudo, com a cara vermelha, nariz vermelho. E eu, na realidade, o desenhista desenhou a si mesmo. Ele era chegado num mé, então ele estava sempre queimando de vermelho, assim. Então, o Papai Noel, quando você olhar o Papai Noel da Coca-Cola, que depois virou padrão para todo mundo, né? É porque o cara realmente gostava de encher a cara. O desenhista que criou aquilo. Mas na Itália não é o Papai Noel quem dá presente. É uma fada. É uma bruxa. Uma bruxa, me parece. Ou uma fada, acho que é uma bruxa. É uma bruxa. É uma bruxa que traz presentes para as crianças. Nos países da Escandinávia, não é no Natal que eles ganham presentes. É antes do Natal. Parece que é vários dias antes do Natal. Tanto é que teve um gerente, teve uma empresa americana que foi abrir uma loja lá num desses países, e eles não sabiam desse costume. Então, eles deixaram para entregar a mercadoria, assim, bem pertinho do Natal, né? Mas as pessoas não compraram, daí, porque já tinham comprado tudo antes. Era em outro momento. Então, cada país tem o seu costume diferente. Então, a gente não pode pensar que isso seja uma festa cristã. Ela só pega carona em coisas cristãs, mas a maioria das pessoas no mundo nem pensa em Cristo no Natal. Não tem nada, pensa assim, não. É que nem agora teve, essa semana, nos Estados Unidos, a festa de Ação de Graças, que lá eles comem um peru, celebrando a Ação de Graças, porque tem a ver com a colonização americana, com a colonização dos Estados Unidos. É uma festa que todas as famílias se reúnem, e é um costume, é esse, eles se reunirem para comer um peru todos juntos. O Natal no Brasil tem o mesmo sentido. Para a maioria das pessoas no Brasil tem o mesmo sentido, né? Agora, o que eu queria falar é de Romanos, capítulo 14, versículo 15. Se por causa da comida se contrista teu irmão, já não andas conforme o amor. Não destruas por causa da tua comida aquele por quem Cristo morreu. Não seja, pois, blasfemado o vosso bem. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Porque quem nisto serve a Cristo, agradável é a Deus e aceito aos homens. Sigamos, pois, as coisas que servem para a paz e para a edificação de uns para com os outros. Não destruas, por causa da comida, a obra de Deus. É verdade que tudo é limpo, mas mal vai para o homem que come com escândalo. Bom é não comer carne, nem beber vinho, nem fazer outras coisas, em que teu irmão tropece, ou se escandalize, ou se enfraqueça. Tens tu fé? Tenha em ti mesmo diante de Deus. Bem-aventurado aquele que não se condena a si mesmo naquilo que aprova. Mas aquele que tem dúvidas, se come está condenado, porque não come por fé. E tudo que não é de fé é pecado. É claro que ele está falando aqui dos costumes dos judeus, porque ali já tinham muitos judeus que eram convertidos a Cristo, mas traziam ainda a reboque todos os costumes judeus. Então não comiam carne de porco, não comiam determinados animais, determinados alimentos, guardavam ainda dias, guardavam festas, não é? Então eles traziam esses costumes. Então ele fala, ó, deixa quieto, não vai fazer disso, né? Você atrapalha a obra de Deus para isso. Deixa que a pessoa encontre lá na frente a maneira correta, porque enquanto ela está com essa consciência, se ela fizer isso, vai ser pecado para ela. Se ela deixar deixar de comer, vai ser pecado. Então, agora uma coisa eu digo para vocês, eu todo ano, meus pais faziam a festa de Natal, um jantar, né, de Natal, e depois faziam também um jantar de Ano Novo. Minha mãe tem um costume interessante no Ano Novo, porque fazia o jantar, a família inteira vinha, comia um monte de coisa, sobrava muita comida, né? Peru, tender, frango e tal. No dia seguinte do Ano Novo, apareciam os meninos no portão da casa da minha mãe, aqui em Mineira tinha esse costume. Eles batiam e falavam, bom princípio do Ano Novo, aí você tem que dar um dinheiro para eles. E meu pai já ia ao banco e trazia um maço de nota pequena, né? Mas tudo nova, porque na superstição antiga, tinha que se dar um dinheiro novo para quem desejava um bom princípio, para você ter sorte o ano inteiro. E tinha não sei se tinha isso em Goiás também, mas tinha nessa superstição que se você olhasse pela janela e visse uma menina, você ia ter azar o ano inteiro. Se você visse um menino, você ia ter sorte o ano inteiro. Então, menino era mais quente, menino era sempre mais, valia mais no bom princípio. Então, vinha aquela molecada na porta da casa da minha mãe, Tudo bom, princípio, bom princípio. Sabe o que ela fazia? Ela abria o portão, botava tudo na sala. Eu era garoto, eu era adolescente também nessa época. Eu acordava na manhã do dia primeiro, quando eu entrava na sala, assim, ela tinha uma mesa grande, comprida, né? Aquele monte de menino e menina sentado em volta da mesa, tudo comendo. Ela dava toda a comida, que tinha muita comida que fazia, dava para esses que chegavam para falar bom princípio. Hoje você não pode fazer isso, você abrir a porta, então, um bando de moleque, você vai ficar sem celular, sem... vai sequestrar você, o cara vem armado, né? Vão trocar comida por droga. Mas era outra época, então ela fazia isso. Aí tinha esse costume, todo ano tinha o Natal e tinha o Ano Novo. E depois ela continuou até morrer, né? Mas aí minhas irmãs assumiram esse trabalho do Natal, de fazer uma ceia de Natal e as crianças receberem presente, etc. e tal. Mas uma coisa eu não faria nunca, jamais, porque na casa da minha irmã mais velha tem também faz essa ceia de Natal, minha irmã mais velha, meu cunhado, eles são congregados ao nome do Senhor. Mas continuam fazendo isso porque eles têm filhos e têm netos. Os netos, se não fizer isso, não tiver aquela árvore, os presentes embaixo e tal, eles vão levar uma vaia. Então eles continuam fazendo. Mas uma coisa que eu não faço é vestir a roupa de Papai Noel nessa hora de distribuir o presente. Geralmente vai lá ou o meu cunhado ou um dos filhos dele, né? E veste a roupa de Papai Noel e chega, oh, 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 com o sininho na mão e tal. E começa a dar o presente. Ah, aqui, isso aqui é para fulano, isso aqui é para ciclano. Oh. E a criançada vibra, né? Fica olhando, o olho arregalado assim. Mas eu não faria isso jamais. Porque o meu sobrinho comprou na 25 de março essa roupa de Papai Noel. E ela foi feita para ser vestida no inverno chinês, que é muito frio. Então ela é de lã. Então quem? O meu cunhado não entra mais nessa, ele falou assim, não aguentava mais. Agora é um dos filhos dele que faz isso. O cara cozinha lá dentro. Você imagina, em pleno verão brasileiro, o cara com uma roupa de lã, da cabeça aos pés e uma barba pinicando aqui, uma barba postiça pinicando e touca de lã na cabeça, né? Então essa não me pega, não. Mas gozado que em casa, eu e minha esposa e meus filhos, nós nunca fizemos porque a gente ia na casa dos meus pais ou na casa das minhas irmãs. A gente sempre ia filar a ceia do Natal na casa de alguém, né? Mas sempre levava algum prato também, claro.
Visite respondi.com.br.
Visite também 3minutos.net.